Salão Verde.
As notícias sobre mudanças climáticas encontram cada vez mais espaço, não só nos meios de comunicação, mas também nas escolas e lares de todo o país. E principalmente as crianças têm mostrado um grande interesse pelo tema, como você confere agora.
O filme Uma Verdade Inconveniente, do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, chamou muito a atenção das irmãs Clarice e Liana Falcão, tanto que elas chegaram a assistir 3 vezes a produção que fala sobre os efeitos provocados pelas mudanças climáticas. Mas o que chama a atenção é a idade das duas. Clarice tem apenas 10 anos e Liana, 12. Clarice se diz preocupada com o que pode acontecer no futuro e tem na ponta da língua a previsão dos cientistas.
A quantidade de efeito estufa vai aumentando, então a gente vai ficar mais quente o planeta cada ano.
E a irmã Liana Falcão complementa.
E muitas pessoas vão morrer, o mapa do planeta vai ter que ser mudado novamente, o volume de água vai aumentar, terras vão desaparecer e vamos ter mais água salgada do que água doce.
Além de preocupados com as consequências das mudanças climáticas, crianças e adolescentes como Felipe Sanches, de 13 anos, lamentam a demora dos adultos na mudança de atitudes.
Apesar daqui não estar sofrendo nenhuma alteração por enquanto, a gente tem que pensar no futuro. E o homem só está vendo as coisas depois que elas acontecem, e para mim isso é um erro.
Assim como Clarice, Liana e Felipe, muitas crianças e adolescentes têm acompanhado com atenção as notícias sobre as mudanças no planeta. O teor das informações chegam a provocar pânico em alguns meninos e meninas, como já constatam professores e pedagogos. Por isso, a educadora ambiental Giovanna Zaniolo alerta sobre a necessidade de se trabalhar esses temas junto com propostas concretas de ação.
A gente não pode trabalhar também com sensacionalismo, né? Mas eu acho que é importante sim a informação. Porque os trabalhos científicos, as pesquisas, elas não podem ficar só dentro de uma instituição de ensino e pesquisa. Ela tem que ser mostrada sim para a sociedade. E ela tem que ser mostrada como ela é. Então, se as pesquisas mostram isso, as pessoas têm que estar sensíveis a esse problema, que é mundial, e cada um tem que agir localmente. Como que cada um pode estar contribuindo? Se as pessoas tomarem consciência, né, dessas pesquisas, elas vão poder estar sim contribuindo, cada um com a sua parcela. Cada um fazendo a sua parte, a gente consegue contribuir melhor para uma qualidade de vida na nossa comunidade, na nossa sociedade, no nosso país e na nossa nave-mãe, que é o mundo, né?
Giovanna Zaniolo é gerente de educação ambiental da Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Manaus. Lá, ela desenvolve o projeto Escola Itinerante de Meio Ambiente, que promove ações de sensibilização com pessoas de todas as idades e estimula a mudança de atitudes com ações bem simples, como a redução do consumo de produtos supérfluos e o reaproveitamento de materiais.
E ainda falando sobre mudanças climáticas, pela primeira vez o Conselho de Segurança das Nações Unidas vai debater o impacto do clima na estabilidade social dos países. A discussão vai acontecer na reunião prevista para amanhã. A inclusão do tema na agenda do Conselho de Segurança foi justificada pelo embaixador da Grã-Bretanha na ONU, Emir Jones Perry. Segundo ele, os elementos tradicionais que causam conflitos entre as nações devem ficar mais fortes devido aos efeitos das mudanças climáticas.
E a edição norte-americana do 7º e último livro da série Harry Potter será feita com papel certificado. A certificação comprova que a matéria-prima do papel, no caso a madeira, foi produzida de forma sustentável, respeitando o meio ambiente e as comunidades locais. A tiragem inicial de 12 milhões de exemplares vai usar 16.700 toneladas de papel, das quais 65% serão certificadas. Essa será a maior compra de papel certificado para a impressão de um único livro já registrado até hoje.
Além disso, a editora anunciou que todo o papel usado irá conter pelo menos 30% de fibra reciclada. O livro Harry Potter e as Insígnias Mortais terá lançamento mundial em 21 de julho e deve chegar ao Brasil antes do Natal. O primeiro livro impresso no país com a certificação FSC foi As Intermitências da Morte, do português José Saramago. O título foi lançado em outubro de 2005 e já vendeu 112 mil exemplares.
O comitê que coordena a campanha Férias Sustentáveis se reúne na próxima quarta-feira para definir os detalhes do trabalho. A ideia é incentivar turistas, empresários e poder público a criarem uma cultura de turismo saudável, envolvendo conceitos de responsabilidade ambiental, ética e social.
De acordo com o coordenador do Programa Nacional de Ecoturismo do Ministério do Meio Ambiente, Alain Milhomens, a intenção é de que os turistas passem a fazer opções saudáveis em cada etapa da viagem. Isso vai desde a escolha de veículos menos poluentes e hotéis que adotem medidas como controle do desperdício de água, até o consumo de lembrancinhas produzidas sem elementos naturais da fauna e da flora, como penas de animais ou madeiras em extinção.
Pesquisadores das ONGs Conservação Internacional e Defesa Ambiental acabam de descobrir uma nova espécie de peixe na costa brasileira. Denominado Lutijanus alexandrei, esse peixe só ocorre nas águas da região Nordeste e faz parte do grupo popularmente conhecido como vermelho.
Segundo o biólogo Rodrigo Moura, a descoberta da nova espécie acabou levando a outra novidade: o fato de os peixes jovens viverem apenas em áreas de estuário e mangue e os adultos viverem em estuários e recifes reforça a existência de ligação entre os diferentes ambientes e a necessidade de haver planos de conservação integrados. Em entrevista à revista Ciência Hoje, o biólogo ressaltou a importância de haver políticas efetivas de gestão da biodiversidade brasileira para que a exploração comercial não acabe com espécies antes mesmo de serem identificadas pelos cientistas.
Dica da semana.
O Instituto de Pesquisas Ecológicas, conhecido como IP, completa 15 anos agora em abril. Com sede em São Paulo, a entidade desenvolve diversas ações não só em terras paulistas, mas também nos estados do Amazonas e Paraná. Nessas duas décadas de existência, o Instituto já estudou mais de 10 espécies e habitats, trabalhou na conservação de mais de 5 milhões de hectares de áreas protegidas, além de beneficiar quase 500 famílias com alternativas sustentáveis de desenvolvimento.
A equipe do IP conta hoje com quase 100 integrantes e, por meio do Centro Brasileiro de Biologia da Conservação, o Instituto oferece cursos ligados à sustentabilidade durante todo o ano. Em breve, a entidade vai oferecer um curso de mestrado em parceria com a Natura e a Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade.
Então, a nossa dica da semana é um convite para você conhecer melhor o trabalho desenvolvido pelo IP ao longo desses 15 anos. No site www.ip.org.br, você encontra informações sobre os projetos em andamento, cursos oferecidos, pode comprar produtos feitos pelas comunidades atendidas e saber ainda outras formas de colaborar com a instituição.
E com essa dica a gente fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação e edição de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro, com produção de Lucélia Cristina. A sonoplastia foi de Chico Mendes e a coordenação de Ana Del Monte e Aprijo Nogueira. Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde. O meio ambiente nas ondas do rádio.